começando mais uma semana. E aqui estamos com mais uma edição do podcast Folha Notícias. Vamos falar sobre a volta às aulas nas escolas estaduais aqui no estado, depois de um período em que os alunos ficaram fora da sala de aula. Vamos ainda ficar por dentro dos fatos da política e o que rolou no esporte. E para terminar, vamos falar de música. Da redação da Rádio Folha e Jornal Folha de Pernambuco, eu sou o Germano Rodrigues, fique com a gente. Olha, eu começo o nosso podcast falando sobre a volta às aulas para os alunos das escolas estaduais aqui de Pernambuco. Ao todo, 750 escolas voltaram a funcionar. E para saber mais sobre essa volta às aulas, eu vou conversar agora com a nossa repórter do cotidiano do jornal Folha de Pernambuco, a Camila Souza. Camila, você acompanhou de perto logo cedo essa volta às aulas dos alunos aqui no estado, né?
Isso mesmo, Germano. Tudo bom?
Tudo.
Então, os alunos da rede pública estadual estavam bem ansiosos e animados pela volta às aulas presenciais, apesar das escolas estarem com protocolos mais rígidos, né, de proteção sanitária, mas os alunos estão conscientes das suas responsabilidades de distanciamento, de usar álcool em gel, de lavar as mãos e de distanciamento.
Camila, me diz uma coisa, você chegou numa dessas escolas aí, qual que você chegou próximo, que você presenciou isso aqui?
Eu fui em duas escolas, em dois Erém, escolas de referências, o Santos Dumont, que fica localizado em Boa Viagem, e o Joaquim Távora, no bairro da Madalena. E lá a gente pôde conversar um pouco com gestoras dos colégios, que explicaram um pouco o funcionamento nessa nova etapa.
Quando você chegou lá, você viu que o aluno chegava, já botava álcool em gel nas mãos, todos eram obrigados a usarem máscaras. Como que é que você observou lá?
Sim, eles estavam de máscaras, usando álcool em gel e tinham um distanciamento. Além disso, os alunos do terceiro ano, que é a série que voltou às aulas, voltaram com 50%, ou seja, 50% estudam hoje presenciais, mas 50% amanhã. E eles vão ficar fazendo esse revezamento, tendo aula híbrida.
Ou seja, quem está em casa, uma parte dos alunos fica em casa, outra parte vai para as aulas. Aí, quem foi hoje, vai amanhã, é isso?
Exatamente. E quem não foi, vai continuar tendo aula de forma remota.
Entendi. Você notou que eles estavam animados, né?
Super animados. Eles queriam mesmo esse contato novamente de ter aula presencial.
E você estava me dizendo aqui, a gente conversando, que alguns professores não estavam adeptos a essa volta às aulas, né? Vão até se reunir, parece, né?
Sim. O Sindicato dos Profissionais de Educação de Pernambuco, o Sintep, eles vão se reunir hoje. O Tribunal de Justiça de Pernambuco, eles deram uma decisão no último sábado, alegando ilegal a greve dos professores e dos profissionais. No entanto, o sindicato afirmou hoje que vai continuar com a greve, vão se reunir hoje, vão fazer uma assembleia geral para decidir os próximos passos.
Camila, muitíssimo obrigado pelas informações. Para você que está nos ouvindo aqui no nosso podcast Folha Notícias, hoje as escolas estaduais aqui de Pernambuco voltaram às aulas presenciais para alunos do terceiro ano do ensino médio, educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Tem uma boa notícia para você que usa o mensageiro Telegram. Agora você pode ficar ligado nas notícias do jornal Folha de Pernambuco. Através do aplicativo você recebe boletins diários, a versão digital do jornal impresso e os conteúdos exclusivos de gastronomia, pets, tecnologia e games, stream e muito mais. Nós estamos onde você está. Fique antenado com a gente pelo Telegram. Agora é a vez da gente falar de esportes. Aqui no podcast Folha Notícias. Sei que teve clássico neste domingo, ontem, nos aflitos entre Náutico e Santa Cruz. E o Timbu se saiu melhor dentro do campo. Fez 2-1 em cima do Santinha. E está nas semifinais do estadual. E para falar mais sobre esporte, convido agora o nosso editor de esportes do jornal Folha de Pernambuco, Jason Macedo. Jason, o Santinha se deu mal, né?
Pois é, Germano. Como é que você vai também com os ouvintes? final de semana foi movimentado, né? Teve clássico das emoções, o Sport também entrou em campo, mas o destaque é o Timbatível, né? O Santa Cruz foi alvo do Timbatível, que a gente costuma falar aí, tem repercutido, né, nas redes sociais. A torcida do Náutico tem levantado essa resenha aí, né? Que o Náutico chegou a sete vitórias em sete jogos, né? Com esse triunfo diante do Santa Cruz. A vitória por 2-1, né? Como você falou aí, no Arruda, que já encaminhou, né, a classificação direta para as semifinais do Campeonato Pernambucano. O Náutico que vai encarar agora o Afogados, na próxima segunda-feira, às 20 horas, pelo Campeonato Pernambucano. O Náutico também tem a oportunidade de garantir, caso termine a primeira fase em primeiro lugar, uma vaga direta na Copa do Brasil, né? A milionária Copa do Brasil. Para o Santa Cruz, é muito trabalho, viu, Germano? Alexandre Galo percebeu ontem que a situação não é fácil. Ele já foi contestado logo no primeiro jogo por ter colocado Chiquinho, que é um jogador importante, no banco de reserva. Chiquinho que vinha tendo algumas boas atuações aí ao longo da temporada e já começou com crítica, mas claro, a torcida tem que ter paciência. Ele vai analisar o elenco, reforços estão para estrear, enfim, é o trabalho que é mirando a Série C. O Campeonato Pernambucano é importante, mas não é o principal objetivo do Santa Cruz no ano. Abraço, Germano, e até a próxima.
Agora vamos de política. O assunto hoje aqui no podcast Folha Notícias é a fala do presidente Jair Bolsonaro, que nesta segunda-feira criticou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seu possível adversário nas eleições de 2022, dizendo que quem votar nele merece sofrer. Toda semana tem uma pérola de Bolsonaro para repercutir na imprensa. Vou conversar com a Carol Brito, nossa colunista de política da Folha de Pernambuco, para saber mais sobre os bastidores lá de Brasília. Carol, todo dia, ou melhor, quase toda semana, tem uma pérola do Bolsonaro aí falando alguma coisa, né?
Germana, essa declaração do presidente Jair Bolsonaro repercutiu bastante nas redes sociais nessa segunda-feira. Não que Bolsonaro e polêmica fossem palavras que não combinassem, né, Germano? Você mesmo já adiantou aí na sua passagem. Só que o presidente, ele sempre adota um tom muito incisivo em suas falas e costuma dividir bastante as opiniões e causar uma forte repercussão. Nas redes sociais já tem bolsonaristas dizendo que o presidente está certo mesmo, que votar em Lula é um absurdo diante de todas as acusações que ainda pesam sobre o petista, lembrando que o Supremo Tribunal Federal, ele anulou as condenações de Lula, mas ele ainda vai ser processado, né, nos processos em que pesa contra ele. Ele ainda não foi inocentado. Aí, enquanto os bolsonaristas alimentam essa narrativa, os simpatizantes de Lula brincam que já estão sofrendo adiantado com o governo Bolsonaro, né, já que quem vota em Lula merece sofrer. Então, fica essa divisão nas redes sociais, essa confusão. E enquanto isso, as articulações continuam correndo nos bastidores, né, Germano?
E eu vi. Carol, engraçado, chamando atenção assim, parece que Bolsonaro é aquele menino pequeno que briga com todo mundo. Quando ele não gosta de uma pessoa, ele faz questão de perseguir ela o resto da vida, né?
Inclusive, sempre quando a gente escuta analistas políticos para as nossas matérias aqui, Germano, eles sempre comentam que esse costuma ser a zona de conforto de Bolsonaro, é a área de confronto realmente. É por isso que muitos dizem que Lula seria o adversário até ideal de Bolsonaro, porque ele reforça essa polarização, ele reforça esse discurso mais radicalizado, mais a fogo e ferro que o presidente costuma ter, né? E a tendência, por enquanto, é que essa polarização ela tenda a ser a tônica das eleições de 2022, né? Os presidentes Lula e Bolsonaro continuam dividindo as atenções das redes sociais, eles continuam sendo os nomes que melhor pontuam nas pesquisas e os partidos de centro-direita querem construir uma alternativa mais moderada, mas por enquanto ainda não surgiu nenhum nome, né, Germana? A tendência é que seja essa polarização hoje, né? Amanhã a gente não sabe.
Carol, igual semana passada foi a vez de Ciro, né? Ciro Gomes também vinha a público falar mal de Bolsonaro, falar mal de Lula. Ou seja, começaram agora todo mundo dos possíveis candidatos à presidência a soltar alguma coisinha para estar em evidência, né?
Exatamente. É uma estratégia para se colocar na vitrine, né, Germano? Tanto é que até o próprio presidente Bolsonaro, apesar dele ter toda a visibilidade do cargo de presidente da República, ele está partindo para o ataque em relação aos seus adversários, né? O que mostra que a situação dele não é tão confortável quanto parece, né? Ele não está tão conformado com esse cenário, com o ex-presidente Lula na disputa, desde que o STF tornou ele elegível para a disputa de 2022. Inclusive, esse cenário aí para 2022 chegou até aqui em Pernambuco, né, Germano? Semana passada, até o nome do governador de Pernambuco, Paulo Câmara, começou a ser colocado na bolsa de apostas para ocupar uma vice do ex-presidente Lula, né?
E quem tem boca fala o que quer, né? Tem isso, porém, né?
É, exatamente. A gente não sabe a viabilidade da construção desse nome. O que os aliados do governador falam é que Paulo, independente de ser cotado para vice ou o papel que ele terá em 2022, ele será um nome a ser ouvido dentro do PSB. E o PSB é a noiva cobiçada tanto por PT quanto pelo PDT, né? Lula e Ciro querem o PSB como aliados. Então, não é tão difícil essa hipótese do PSB ocupar uma vice. Agora, se vai ser o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, aí já é uma outra discussão, né? A questão é que ele vem conversando com o presidente Lula, teve algumas reuniões, ele tem uma aproximação, mas se esse namoro vai dar casamento, a gente não sabe, né, Germano?
E engraçado, Carol, que chama atenção também no caso, Lula até agora não falou que vai se candidatar, né? Não falou que vai vir para presidente. Você não ouve fulano falando, mas as especulações, elas andam aí a par uma com a outra, só para ferver aí o cenário político, tanto lá em Brasília, tanto aqui de Pernambuco, né?
Isso, né? O próprio Bolsonaro fala com todas as letras que vai disputar a reeleição, né? Mas é aquela coisa, já é um cenário que as pessoas esperam, né? Então, para os próprios candidatos, é um cenário confortável, porque eles não precisam verbalizar, né? Os próprios eleitores têm essa expectativa de que eles entrem na disputa. Agora, a questão é, para o Ciro, para um Luciano Huck, para um Amoedo, para um João Dória, esses são nomes que estão tentando aí se colocar nessa disputa, se viabilizar como alternativas, né? Cenário mais polarizado.
Mas, como diz aí, tem muita água aí para passar debaixo dessa ponte, até as eleições mesmo do próximo ano. Vamos aguardar aí para ver quais serão as próximas pérolas do presidente Jair Bolsonaro, né? Como falei no início, ele não consegue ficar quieto. Sempre tem alguma coisa para chamar a atenção.
Caderninho aí,
irmã. Eu já estou guardando aqui para anotar a próxima e a gente comentar aqui na sua próxima participação. Carol, muito obrigado, viu, por participar com a gente.
Eu que agradeço, Germano, e estou à disposição.
Ok. O assunto agora é música, ou melhor, podemos dizer que é aniversário. Nesta segunda, dia 19 de abril de 2021, um grande cantor completa 80 anos de idade. Eu acho que todo mundo já cantou alguma música dele ou já ouviu alguém cantar. Ou até já assistiu um famoso especial na TV de fim de ano. Estamos falando do rei do iê-iê-iê, Roberto Carlos.
Esse cara sou eu.
E quem está antenada nesta data do rei, e até eu acho que foi convidada para a festa de aniversário, é a nossa repórter de cultura do jornal Folha de Pernambuco e a minha xará, Germana Macambira. Eu acertei, né? Você vai para a festa dele, né, Germana?
Ah, Germano, quem me dera. Seria muito privilégio, mas o rei está quietinho em casa, nem vai comemorar tanto assim por causa da pandemia,
e parece
mas a gente
que eu vi
faz
que...
isso por ele, né?
E parece também que eu vi um dilema, esse, ele ia cantar na varanda de onde ele mora, parece que mudou, não vai cantar mais, né?
Então, a gente recebeu algumas informações até da própria assessoria, de que ele realmente está quieto em casa, já tomou a primeira dose, está esperando a segunda... mas aí adiantou que está tudo bem, está comemorando lá do jeitinho dele. Inclusive, ele deve voltar a compor, me parece que aí no decorrer dessa pandemia a gente vai ter boas novas do rei daqui a pouco, eu espero.
Tomara, né? Que eu sei que tem muita gente que ama o rei Roberto Carlos, né, aprecia aí a música. Eu posso dizer pelos meus pais, né? Meu pai gosta, minha mãe também. Eu acho que é difícil ter alguém que não goste do rei Roberto Carlos, né, Germana?
Germana, eu acho que a gente pode até arriscar e dizer que é unanimidade. Mesmo que você não seja fã e acompanhe a carreira de Roberto, levante a mão quem nunca cantarolou pelo menos uma das centenas de canções do repertório dele, viu? Porque eu acho que é unanimidade nesse sentido. Ele atravessa gerações, são 80 anos de vida e 60 anos de carreira. Então
é muita coisa trazida, né,
por ele. Particularmente eu sou fã, desde os tempos do vinil e daquela quase obrigatoriedade que a gente tinha de ter em casa um disco novo do rei ali pelo Natal, né? Então, chegava a ser até mais importante, o tanto quanto, como ter um peru de Natal, né, mano? Mas ele precisava estar em nossas casas em cada Natal. Mas é tempo que ele não lança nada novo, se eu não me engano, eu acho que é de 2005, o último disco de inéditas dele. Mas a gente teve essa boa nova aí de que o Rui está compondo e talvez a gente tenha novidades.
Que bom, né? Para os amantes da música. Eu sei, no caso, que ele tem música pra gordinha. Ele fez música várias para Apaixonado, fez de Carro, Meu Calhambeque, Bibi, que isso eu sei pelo menos. E o que eu me garanto também dizer, eu fico muito orgulhoso, Germana, que ele nasceu no mesmo estado que eu nasci. Ele nasceu em Cachoeiro de Itapemirim, lá no Espírito Santo. Eu nasci em Vitória, na capital, mas eu posso dizer que a gente é conterrâneo, né?
É, pode sim. Já tem um elo aí, ó, de ligação, né?
No, tá vendo?
É um privilégio, não deixa de ser.
É verdade.
E você sabe, Germano, que aquele clichê de que o aniversário é dele, que quem ganha o presente são os fãs, porque está vindo aí pelo menos 3 biografias do rei, inclusive isso é matéria nossa na Folha, no Caderno de Cultura, e bem interessante porque algumas não autorizadas trouxeram alguns problemas no meio do caminho, mas agora foi liberada. E aí destaca as canções que contam a trajetória dele no decorrer desses 60 anos. Outra traz desde a Jovem Guarda até as lives que ele promoveu. Enfim, outra conta dos bastidores, o quanto as canções de Roberto eram biográficas para ele. E eu acho que para qualquer um de nós, a gente acaba se encaixando em alguma letra das canções dele, né, Germano? Para falar a verdade, Isso acontece, sim. Quem nunca?
Quem nunca ouviu Roberto Carlos, seja passando na frente da casa de alguém, seja alguma festa de algum tio, de alguma avó, ou, né? E até os mais novos, podemos dizer também, não é, Germana?
Sim, eu acho que ele atravessa gerações e não é exagero dizer que a gente pode ouvi-lo num adolescente de hoje, quanto com nossos avós, enfim. Eu acho que ele abarca todo mundo. É, a última dele, recente, a gente pode dizer, inédita, Esse Cara Sou Eu, que foi hit de novela.
Sim.
Então, não é fã de Roberto Carlos, mas é noveleiro, acompanha.
Ou às vezes pode,
você absorve e vai embora cantar.
Ou às vezes nem sabe quem tá cantando, mas tá cantando a música, né?
É verdade, Germano. É nome insubstituível, viu? Eu acho que Roberto veio com forma única. E a gente pode até ter outros que cheguem perto, mas ele veio de uma forma muito, muito requintada para se fincar realmente na nossa música popular brasileira.
É verdade. Ô, Germana, o que chama atenção mesmo é o seguinte, é um cantor que é cheio de detalhes. É, tem roupa própria para cantar, não veste tal cor, somente uma cor só, que é o azul, parece, né?
Isso, azul.
Distribui flores, rosas vermelhas, né? Distribuía quando antes da Covid, nos shows que ele tinha, para quem estava ali à frente, né, do palco, ele dava rosas vermelhas. Tem o seu misticismo de não usar uma determinada cor. Já teve vários namoros, vários casamentos, sempre a gente acompanhando aqui de fora, né? Mas ele é um cantor que a gente pode dizer, de passagem, muito reservado, né?
Muito discreto. É muito blindado também, a gente não tem tanto acesso a Roberto, não. Mas eu acho que ele se fez dessa forma, conquistou o público dessa forma, e a gente acaba não cobrando muito dele nesse sentido, né? Ele é um dos poucos artistas que se mantém do lado de lá, quieto, se limita a fazer e dizer o que quiser, e a gente aceita bem.
É verdade.
Sinceramente, sim. E se você me permite, sim. Germano, no último show dele aqui em 2019, eu estava lá e eu peguei a rosa, viu?
Ah, mentira, Germano.
Peguei sim.
Ela existe
eu
até
tava
hoje?
Carregando esse trauma, Germano. Acho que já era o terceiro show do Rei que eu vi, não conseguia. Fui focada e cheguei à mesa com a rosa sem o talo, viu? Porque o caminho é meio tortuoso.
Imagino.
Mas eu consegui, Germano. Essa rosa hoje está dentro de um livro aqui bem grosso que eu tenho.
Eu ia te perguntar isso agora. Viu? Essa rosa ainda existe?
Existe. Está sequinha, guardadinha, mas ela tem uma data marcada.
Não, então podemos até mudar um pouco. A mulher é você, né, que conseguiu pegar no dia, né?
Veja, é uma tarefa árdua. De verdade.
Imagino. E me diz uma
coisa. Fui focada.
Tirando...
Era um desafio.
Imagino. Para todo mundo querendo pegar essa rosa disputada e a Germana acaba indo lá pegar. Mas me diz uma coisa. Tirando a jornalista de fora, assim, mas me diz, a Germana, dá para perceber que você é fã dele. Qual a música que você não pode deixar de ter na sua playlist do Roberto Carlos?
Olha, eu vou um pouquinho lá para trás, Germana. As Curvas da Estrada de Santos. É uma música que eu reitero sempre que posso, gosto muito, canto, vibro. Se Você Pensa, gosto muito também, de verdade. Como é grande meu amor por você.
Então, essa é um clássico, né?
É um clássico, ali é poesia, é amor, é declaração, é tudo, né? Café da Manhã.
É verdade.
Claro.
Os românticos, né?
Cama e Mesa. Veja, como eu estou indo lá para trás, viu?
Sim, mas é lá para trás, mas que hoje em dia ainda faz sucesso. Você ligar uma rádio, ela toca, você perguntar alguém aí de que tem seus 40 anos, 45 ainda na média de idade, deve ter ali na sua playlist no dia a dia, é música que não cai, né? Não fica demodé, não sai da plataforma, não sai da boca das pessoas, né?
É verdade. São músicas, eu acho que parte é de que eu citei, década de 80, 90, se a gente pegar detalhes, eu acho que é década de 70 ainda, se eu não me engano. Acho que sim, mas não sai da nossa boca, não tem jeito.
É verdade. Então a gente termina aqui, Germana, né, desejando que Roberto Carlos, o rei, né, que todo mundo fala que o rei é por unanimidade, o rei, né, Roberto Carlos, feliz aniversário para ele. Que esses 80 anos seja de muita luz, muita paz, muita saúde, ainda mais nessa época de pandemia, chegar aos 80 anos é um presente muito grande, né, Germana?
E com a voz irretocável, Germana? Ele não faz muito esforço, não, viu? Abre a boca e aquela voz conhecida de décadas continua ali firme. Eu tomara que a gente consiga perdurar por mais uma década aí, quem sabe fechar os 90 com uma big comemoração e todo mundo podendo contemplá-lo ao vivo. Quem sabe?
Com um grande show, hein?
Pois é.
Ok.
Com rosa, viu?
Germano, eu agradeço demais o nosso bate-papo sobre o rei Roberto Carlos. E quando tiver alguma novidade bacana aí, eu vou pesquisar quais são os seus cantores favoritos e volto a falar com você aqui no nosso
eu
podcast.
Eu vou me esconder, Germano.
Tá bom?
Mentira. Um abraço. Foi muito massa. Qualquer coisa chame, viu?
Tá bom. Forte abraço. Este foi o podcast Folha Notícias desta segunda-feira, dia 19 de abril de 2021. Você pode acompanhar diariamente acessando o aplicativo de áudio SoundCloud e Spotify. Basta procurar pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco. Eu sou o Germano Rodrigues, na produção e apresentação, na edição Anderson Ricardo e Adiel Alves, na gerência da Rádio Folha Pernambuco, Marise Rodrigues, e na Editoria Geral de Jornalismo, Leusa Santos. Obrigado pela audiência e até amanhã.